Audiobook grátis apresenta. Para descanso do meu espírito, Miss Jane passou a falar do movimento feminino, tema que muito me interessava. O Partido Elvinista, disse ela, desapareceu do cenário nacional como neve exposta ao fogo. Poderosíssimo na véspera, tão poderoso que batera seu adversário, o partido masculino, por 500.000 de votos, achava-se agora reduzido a uma só partidária, Miss Elvin. Todas as mais haviam aderido aos homens escandalosamente, como se lá no intimo nunca tivessem ansiado por outra coisa. O tempo ia passando e Miss Elvin não se recompunha do formidável trambolhão sofrido. Para o meeting marcado em sua casa no dia das eleições não aparecera ninguém, e atirada a uma poltrona do salão deserto a irredutível Sabina permaneceu até tarde da noite, furiosa, com os olhos cravados no aparelho por onde irradiara a última proclamação do Remember Sabino, última, Miss Jane. Última, sim, porque esse jornal havia morrido de súbito colapso. Todas as assinantes haviam cortado a ligação, e se Miss Elvin tentasse radiar uma só palavra que fosse vê-la ia perder-se virgem de ouvidos pelos intermúndios siderais. A um canto da sala havia um enorme gorila empalhado, com um dístico insultante, o avô do ladrão. Era olhando para aquela bestial carcaça voenda que Miss Elvin compunha as suas terríveis catilinárias contra o Homo sapiens, ao qual jurara descer da sua posição de macho natural da mulher. Mas haveria sinceridade nisso? Perguntei. Sinceridade estética, evidentemente, forma de sinceridade tão legítima como outra qualquer. Não entendi muito bem. Miss Jane dizia às vezes coisas um tanto acima da minha débil compreensão. Essa teoria, prosseguiu ela, fez carreira e exerceu uma função muito curiosa na América, congregar todas as fêmeas que por uma circunstância ou outra se desavinham com os machos, esposos, noivos ou namorados, e foi com esses elementos que se constituiu o Partido Elvinista. Partido instável, aliás, e sempre renovado. Diariamente nele se inscreviam milhares de adeptas e se eliminavam outras tantas. Entravam as brigadas com o homem e saiam as reconciliadas. Mesmo assim Miss Elvin elevou muito alto as suas construções, chegando até, como já disse, a criar ciências novas, adaptadas à mentalidade das mulheres. A Universidade Sabina fez furor. Não tinha sede ao sistema de hoje, como aliás a maioria dos estabelecimentos de ensino da época as lições eram radiadas diretamente para a residência das alunas. A ciência elvinista possuía seus métodos próprios, nada semelhantes aos da velha ciência dos homens. Em aritmética, por exemplo, 2 mais 2 não era forçosamente igual a 4. Era igual ao que no momento conviesse. Vejo, disse eu, que é bem verdade o nada há de novo debaixo do sol. Para? Quanta gente hoje a verdadeira matemática não é essa. Mas como era a ciência Sabina, Miss Jane? Fale-me dela. Miss Jane explicou que o grande princípio da ciência Sabina era admitir como base de tudo a Veneta. E como a Veneta é de si feminina e instável, nenhuma das ciências novas, inclusive as matemáticas, possuía base fixa. Tudo ondeava, como o mar de onde procediam as Sabinas. E por absurdo que isto nos pareça, a nós deste presente educado na rigidez da velha ciência de Aristóteles e Bacon, as teorias de Miss Elvin trouxeram ao espírito humano a sua contribuição de beleza. Foi a vitória do furtacor, da onda, do reflexo fugidio do loifulerismo, contrapostos à cor fixa, à rigidez do cubo, à constância equacional dos termos. Isso se adaptava maravilhosamente à agilidade do pensamento mulheril, e foi justamente essa feição sedutora, amável e libérrima da teoria que determinou o enlace de todas as mulheres para o terreno político, operando a cisão branca. Qualquer coisa como o futurismo de hoje, não acha? Isso. Teorias de repouso, com base num sutil malabarismo de lógica, que servem para romper o monótono de certeza, de verdade, da coisa tida e a vida como justa. O espírito humano nela se recreia e se espoja, como se espoja na poeira o cavalo cansado. Miss Elvin, entretanto, ao invés de mostrar-se desolada com as consequências do seu movimento, só via o lado pessoal do desastre. Fora violenta demais a sua queda. O sonho maravilhoso erguera as nuvens e a Sabina acabou convencida de que era de fato messiânica. E como tinha o gênio impulsivo, não podia conter o furor diante da deserção até das amigas mais próximas. Em certo momento, no dia do grande Meitim, Miss Elvin olhou para a cara bestial do gorila empalhado como quem olha para um inimigo de carne. O monstro, de dentes à mostra, parecia sorrir-lhe ironicamente: "Venceste ainda uma vez, meu celerado. Mas a crise passará e justaremos contas." Disse ela atirando-lhe à cara uma veneranda origem das espécies de Charles Darwin. Estava plenamente convicta de que quando o país reentrasse na normalidade ressurgiria o Partido Sabino. A onda fora-se. Mas o próprio da onda é ir e vir, she is forças water. Repetiu Miss Elvin por sua vez, espraiando o olhar. Para o futuro. E assim foi. Quando o país recaiu na paz de sempre, o Remember Sabino reapareceu e houve um perfeito da capo do elvinismo, como nas músicas. Miss Jane fez pausa. Notou talvez que eu estava inquieto, em luta com alguma ideia. E não errara. Qualquer coisa me dizia que era o momento de declarar a minha sopitada paixão. O sangue estuava-me nas veias e por fim a palavra de amor que romperia a barreira assomou-me a boca. Mas ao chegar à boca transformou-se, e o que saiu foi uma filha da timidez disfarçada em curiosidade, e Miss Astor. Perguntei. Essa irradiava de contentamento, como se o reatar relações com o difamado homem houvesse correspondido a um secreto anelo do coração. Durante o período agudo da agitação elvinista operara-se uma completa ruptura entre os membros dos dois partidos, e Miss Astor chegou a zombar de Kerlog, por quem possuía uma séria inclinação sentimental. O desfecho inesperado das eleições, entretanto, viera romper a frieza e aproximar-os de novo, fato que a enchia de secretas esperanças. As demais elvinistas, já saudosas do macho tradicional, também aproveitaram o ensejo para uma reconciliação, e é de crer que nunca houvesse maior safra de beijos na América. Remexi-me na poltrona. Tanto beijo lá longe e uma criatura humana a definhar ali por falta de um só, isso explicava, continuou a desentendida Miss Jane, o estranho fenômeno de só as ex-adeptas de Miss Elvin demonstrarem uma clara e inquieta alegria justamente na hora mais pressaga da nação. Enquanto todos se entregavam a penosas cogitações, colhidos pela angústia do momento, as ex-sabinas vogavam em pleno mar de uma doce lua de mel. A crise de ternura não passou desapercebida ao ministro da seleção artificial. Vai altear-se o índice dos nascituros brancos, disse ele a um colega no momento em que subiam os degraus da Casa Branca para a reunião do ministério. Prevejo congestionamento de Aerópolis. Kerlog já lá estava no salão do conselho, mais sereno do que na véspera, embora ainda cheio de rugas na fronte. A conferência com Ginroy abalara-o profundamente. Sentira que não era o negro um ambicioso vulgar, como tinha suposto. Via agora em Jim uma nobre alma de patriota, capaz do supremo heroísmo de sacrificar-se pela América e graças a seu concurso podia o governo estudar com a necessária calma a gravíssima situação. Reunidos todos os secretários, quem primeiro falou foi o ministro da Paz, antigo juiz cujo respeito pela Constituição tinha algo de supersticioso. Refleti durante a noite sobre o caso, disse ele, e cheguei à conclusão de que a nós só compete uma coisa, mostrar-nos fiéis à memória dos instituidores da nação. A lei básica existe e a nossa missão suprema é fazê-la cumprir. Foi eleito um cidadão americano tão elegível como o Sr. Kerlog ou Miss Astor. Governo que somos. A lei nos obriga a aceitar o fato, mantendo a ordem e empossando Ginroy no dia que a lei manda. Perdão. Interveio o ministro da Equidade. Creio que o Sr. Kerlog não nos convocou para o exame formal do problema. Seria inútil, sobre infantil. O problema transcende a esfera política e torna-se racial. Neste momento não estamos aqui como secretários de Estado e sim como brancos afrontados pelos negros. Acima das leis políticas vejo a lei suprema da raça branca. Acima da Constituição vejo o sangue ariano. O negro nos desafia. Cumpre-nos aceitar a luva e organizar a guerra. Kerlog sorriu. Via o seu ministro expender as mesmas razões que ele lançara contra Jim. A voz do sangue, sempre. A discussão foi breve. Tirante o ministro da Paz, todos apoiaram o ponto de vista do ministro da Equidade, e Kerlog encerrou a audiência com estas palavras: possuímos uma delegação política e com os poderes que ela nos outorga não podemos resolver um problema de sangue. Meu pensamento é que se convoque a convenção da raça branca. como há razões de Estado, também há razões de raça que nos cumpre ouvir e atender. A ideia foi unanimemente aprovada, ó que admiro, comentei eu, é a concisão e firmeza dessa gente da América futura. Se fosse entre nós hoje, que barulheira, que discurseira de não acabar mais, tem razão, senhor Ayrton. Há uma criatura de hoje que assistisse aos acontecimentos do ano de 2228 nos Estados Unidos, nada espantaria tanto como o autocontrole de si próprio que o homem revelava. Nada de tumulto, de anarquia individualista, de desnecessárias violências na linguagem e nos atos. É que os processos seletivos tinham banido da sociedade os tarados, inclusive os retóricos. Todas as perturbações do mundo vinham da ação antissocial desses maus elementos. Até a vitória prática do eugenismo, a desordem humana raiara pelo destempero e não podia deixar de ser assim, visto como um alcoólatra, um retórico ou um burocrata tinham tanta liberdade de encher o mundo de futuros pensionistas das prisões, dos prostíbulos e das câmaras de deputados como um homem são de povoar de silenciosos homens de bem. A má semente humana gozava de tantos direitos como a semente que abrolhou em Lincoln. E a caridade, a filantropia, a assistência pública em matéria de defesa social, não faziam senão despender enormes quantidades de dinheiro e esforço na criação de hospitais, asilos, hospícios, prisões, casas de congresso, repartições públicas, isto é, abrigos para os produtos lógicos da má origem. A ideia de seleção da semente, dia muito vitoriosa na agricultura e na pecuária, só não se via aceita no campo que mais deveria interessar ao homem. Uma velha ideologia mística vinda da Ásia hebraica, e um falso conceito de liberdade vindo do 89 francês, a isso se opunham tenazmente. Quando em 2031 Owen propôs a lei espartana, a resistência ainda se mostrou forte, mas o alto progresso do espírito da América permitiu-lhe a vitória. Pouco depois, quando mesmo Owen formulou a lei da esterilização dos tarados, embora fosse colossal o número dos atingidos, já se revelou menor a resistência e a lei venceu por esmagadora maioria. Bastou um século de inteligente e sistemática aplicação dessas leis áureas para que o povo americano se alçasse a um grau de elevação física, mental e moral que nem o próprio Owen chegara a sonhar. Fecharam-se as prisões e com elas os hospitais, os hospícios e asilos de toda espécie. E os sociólogos da época entraram a assombrar-se da estupidez dos seus ancestrais, que passavam a vida lutando contra os produtos do mal sem terem a ideia de suprimi-lo com supressão da má semente. Até a miséria, cancro julgado pelos velhos filósofos como contingência humana, viu-se gradualmente extinta à proporção que o progresso seletivo operava os seus lógicos efeitos. Com ela desapareceram automaticamente a prostituição e as formas baixas do crime. O direito de reprodução passou a ser regido pelo Código da Raça, o mais alto monumento da sabedoria humana. Só quem apresentasse a série completa de requisitos que a eugenia impunha, requisitos que assegurassem a perfeita qualidade dos produtos, é que recebia o Ministério da Seleção Artificial o brevete de pai autorizado, mas realmente parece incrível, Miss Jane, exclamei com horror, que ainda hoje tem o direito de ser pai quem quer. Morféticos há ali na roça que botam no mundo anualmente pequeninos Lázaros. E ninguém vê, ninguém diz nada, todos acham que está tudo direito. Eu sentia-me a ferver, com ímpetos de pular para a rua e berrar para todos os ventos, burrada. Miss Jane acalmou-me a fúria e prosseguiu, e não parava aí a intervenção seletiva. Se um pai autorizado pretendia casar-se, tinha de apresentar-se com a noiva a um gabinete eugenométrico, onde lhes avaliavam o índice eugênico e lhes estudavam os problemas relativos à harmonização somática e psíquica. Caso um deles não atingisse o índice exigido, poderiam contrair núpcias mais sob a condição de infecundidade. Como é claro e inteligente isso! Exclamei. Burrada, reproduzir a espécie tornou-se um ato de altíssima responsabilidade, já que era de altíssima relevância para o progresso da espécie. A ideia de exigir habilitações oficiais para certos atos da vida é velha, mas exclui o ato de dar vida à prole futura. Exige o estado de hoje habilitação brevetada para quase tudo, para que um homem trabalhe no foro, construa uma casa, cure uma dor de barriga, enrole uma pílula. Mas nada exige de quem pretende dar vida a um novo ser humano, elo inicial, muitas vezes, de uma cadeia sem fim de desgraçados ou criminosos. Burrada. Burrada. exclamei deveras revoltado contra a estupidez vigente. E como não ser assim, se qualquer sá ou qualquer pato dirige a opinião? Depois que meu ímpeto de revolta serenou, voltei a interpelá-la acerca de um ponto que andava a espicaçar a minha curiosidade. E o casamento, Miss Jane? Já falou diversas vezes em casamento e estou curioso por saber se essa palavra em 2228 diz o mesmo que hoje. Diz e não diz, respondeu Miss Jane. Nos casamentos em que o fim era a procriação, o Estado intervinha com olhos de lince. Sendo o objetivo a prole sã de corpo e alma, compreende o Sr. Ayrton que todo rigor era pouco para evitar desvios funestos ao futuro da raça. As criaturas autorizadas a procriar constituíam uma espécie de nobreza. Todos as respeitavam como as eleitas da espécie, preciosas linhas diretrizes do amanhã. O supersticioso acato que mereciam outrora os duques, marqueses e barões por mercês arbitrarias de tronos e sólios pontifícios, passou a caber aos pais pelo simples fato de serem pais. Ser pai valia por um diploma de superioridade mental, moral e física, conferido pela natureza e confirmado pelos poderes públicos. Esse casamento aproximava-se do nosso em muitos pontos. Era também dissolúvel. Mas conquanto dissolúvel, raro se dissolvia, a harmonização pré-nupcial dos gabinetes eugenométricos quase não dava oportunidade a erros. Nos outros casos, os cônjuges uniam-se e desuniam-se com a máxima liberdade e desembaraço. Nada tinha que fazer o governo em um contrato bilateral onde só valia a vontade dos contratantes, quer dizer que o número dos divórcios cresceu, espantosamente, ao contrário, diminuiu como nunca se esperou. E diminuiu em virtude da única imposição que a lei fazia a esses contratos, as férias conjugais obrigatórias. Ordó! Sim, férias. A experiência psicológica demonstrou que o mal do casamento vinha mais do enfaro recíproco dos cônjuges do que da essência dessa forma de associação sexual. Instituíram-se as férias, como temos hoje as forenses, as colegiais, etc., e essa separação periódica agiu com tamanha eficácia que os casais passaram a ter duas luas de mel por ano, luazinha após as férias pequenas e lua cheia após as grandes. Não houve mais necessidade de recorrer-se ao violento drástico do divórcio, como temos hoje. O suave laxante das férias limpava os cônjuges das toxinas do enfaro e renascia-lhes o amor ao petit feu das saudades. Puro ovo de Colombo. Exclamei. Estou vendo que tudo é ovo de Colombo na vida, será, mas o Colombo deste ovo só apareceu no século XXIII. Foi Johnston Coolidge, autor do famoso livro Toxinas Conjugais, concluiu Miss Jane. Pela primeira vez fui eu quem pôs fim a um domingo. Estava ansioso por voltar à cidade nos cafés, na rua, no escritório, pregar a eugenia e insultar a estúpida gente que não vê as coisas mais simples. A consequência foi que só dormi pela madrugada. E sonhei, agitado. Sonhei a cidade tão limpa dos seus aleijões que ficava reduzida unicamente a duas criaturas de mãos presas, eu e Miss Jane.